CBN Campinas.
Voltamos aqui com o CBN Campinas desta quarta-feira. Estamos em contato neste momento com o prefeito de Campinas, Jonas Donizete. Muito bom dia, prefeito.
Bom dia, Flávio. Bom dia também a todos os ouvintes, essa grande audiência da CBN.
Prefeito, antes da gente falar sobre o que está acontecendo em Brasília, né, nesta semana, queria conversar com o senhor sobre essa sombra que já paira sobre Campinas, a nova epidemia de dengue aqui na cidade. Quais os trabalhos que estão sendo efetivamente feitos para conter, né, uma explosão de casos?
Olha, Flávio, na verdade é assim, nós temos uma vigilância sanitária de excelente qualidade, que está sempre alerta aí para qualquer anormalidade. Ontem a nossa coordenadora Andréia explicou bem, ela até usou um termo aí de boletim de nota, né, de alunos. Ela falou, é igual o filho que tem sempre nota 7, de repente tira uma nota 6, não é ruim, mas o pai mais atento fica alerta. Campinas, comparado com outras regiões do estado, vocês devem estar dando notícias aí, Araraquara, Bauru, os nossos números são muito pequenos, né? Nós estamos com 552 casos, 556. Pela normativa da OMS, a epidemia só é considerada quando nós temos 300 casos a cada 100 mil habitantes. No caso de Campinas, por essa regra, seria mais de 3 mil casos. Por que que a gente está dando esse alerta agora? Porque na última semana cresceu muito. A gente percebeu que teve o crescimento, e mesmo não tendo o drama que outras cidades estão vivendo, é melhor prevenir do que deixar a coisa acontecer. Então, o alerta para a população são dois. Primeiro, é que está tendo essa escalada maior que teve na última semana. Segundo, que é o tipo 2 que está circulando. E nós temos poucas pessoas imunes a esse tipo 2. Aí nós nos adiantamos, vamos criar 3 centros de hidratação nessas regiões que estão mais afetadas. Mas aquela velha fala, né, Flávio? Se você pegar 80% dos criadouros, estão dentro da casa das pessoas. Então que cada um cuide aí do seu espaço. Nós estamos com... esse ano eu aumentei o orçamento do serviço público, né, que é para poder ter limpeza de terrenos. Agora, aconteceu semana passada, eu liguei para cobrar uma limpeza de uma área que eu estava transitando pela cidade, eles me mandaram uma foto que tinha limpado a área 24 horas antes, ou seja, um dia depois já tinha lixo de novo. Então, na verdade, conclamar a população aí a não estar tomando essas providências, essas atitudes, até porque nós temos 14 ecopontos na cidade que a pessoa não paga nada para fazer o descarte. Não tem por que fazê-lo em lugares que não são apropriados.
E, prefeito, até a parte mais afetada, a região do Campo Grande, né, com 216 casos lá no distrito, e o Parque Floresta tem 95 casos confirmados. Isso chega a 17% de todos os casos na cidade de Campinas. Essa reportagem esteve hoje pela manhã lá no Centro de Saúde do Parque Floresta, e até para conhecer um pouco também sobre essa área. E a reclamação dos pacientes é que não tinha um médico exatamente para fazer esse atendimento para quem está com uma suspeita de dengue.
Flávio, na verdade, a região do Parque Floresta é uma região que é onde a gente está construindo um centro de saúde novo, né? Sempre foi o pleito daquela região. Nós estamos agora fazendo esse centro de saúde. Aliás, como nós estamos construindo 13 novos centros de saúde, já programado também um centro de saúde ali na região do Bassoli, que é uma região muito populosa, que vai desafogar o do Floresta. Eu vou, essa informação você está me trazendo agora, eu vou depois, assim que conversar com você, passar para o secretário Carmino, mas a informação que nós temos é que está tendo toda uma condição. Campinas, Flávio, para você ter uma ideia, para a gente desanuviar um pouco esse clima que muitas vezes as pessoas tentam, o Ministério da Saúde usou o tratamento que Campinas teve nas duas últimas epidemias como referência para o Brasil. Nós tivemos a menor taxa de mortalidade. Se você pegar alguns municípios do estado de São Paulo agora, mas com muito menos casos do que nós estamos tendo alta mortalidade. Então, o que nós fizemos aqui para cuidar das pessoas que ficaram doentes, Na época veio o Ministério da Saúde e falou, olha, todo município tem que fazer igual Campinas fez. Então eu posso garantir a você, com a experiência que eu tenho, primeiro, vamos todos juntos evitar que se tenha propagação. O vírus está aí, ele está presente, a epidemia ela é do estado de São Paulo, Campinas geograficamente está dentro do estado de São Paulo, muito menos atingida do que outras cidades, mas não é por isso que nós temos que podemos cruzar os braços, pelo contrário, é por isso que teve a entrevista coletiva ontem com a minha autorização, para chamar a atenção da população, para que todos façam a sua parte. E na parte do atendimento, posso dar garantias à população que haverá todo o suporte para ter o atendimento.
Prefeito Jonas Donizete, nesta semana o senhor foi reeleito, né, presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, novo mandato que tem duração de 2 anos, isso foi em Brasília, né, e nesta semana mesmo, na segunda, uma reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o ministro que pediu auxílio, ajuda aos municípios para um apoio, para aprovar a reforma da Previdência. Os municípios darão esse apoio ao governo federal?
Sim, Flávio, eu acho que é importante para o Brasil, né? É uma coisa assim, as pessoas estão tendo mais longevidade, as pessoas estão vivendo mais. Eu vou fazer esse ano 54 anos. Eu lembro que na minha infância, você falava de uma pessoa de 50, era uma coisa assim, você tinha uma imagem, né, totalmente diferente do que é hoje. Aliás, a Itália, ela já está adotando a terceira idade a partir dos 75 anos. E não mais dos 65. Já se fala no Brasil em quarta idade, que é dos 80 aos 100 anos. Nós já temos em Campinas mais de 100 pessoas que têm mais de 100 anos de idade. Então, e a projeção para 2050, que está logo aí, parece muito tempo, mas são 3 décadas que nós teremos, nós vamos ter cerca de 30% da nossa população com mais de 60 anos. É uma nova configuração demográfica que o Brasil vem tendo. Então é preciso que a gente tenha um ajuste nesse calendário do trabalho e da aposentadoria. No caso de Campinas, hoje o nosso terceiro orçamento, Flávio, é para completar pagamento de aposentadoria. A gente tem 1 bilhão para a educação, 1 bilhão para a saúde e 500 milhões de reais para completar a aposentadoria. Não é parte patronal, não. É o que falta de dinheiro e não é o prefeito que paga também, não. É o dinheiro de cada imposto, do imposto de cada pessoa que está nos ouvindo agora, que paga os impostos em Campinas. Para você ter uma ideia, o orçamento da minha pasta, da nossa pasta de serviço público, é 380, que é que cuida, que faz a manutenção, tapa buraco, corta mato. Então, hoje a gente está pagando mais de aposentadoria do que a zeladoria, a manutenção da cidade. E assim são os 30 maiores municípios. É por isso que precisa ter uma reforma, até para ter a sustentabilidade de pagamento da aposentadoria.
Mas como convencer a população, que isso muda em direitos nesse momento da população, e convencer também os pares, o senhor que teve tanto trabalho lá, tanto na Assembleia, mas no Congresso Nacional. Na segunda-feira, Paulo Guedes esteve com os prefeitos, mas ontem não esteve com os deputados que vão votar isso, né?
Olha, Flávio, realmente é preocupante a situação lá em Brasília. Eu falei direto para o ministro isso, quando ele esteve conosco lá. Não é só... É a mesma coisa de eu falar que, eu mandei um projeto para a Câmara, pronto, agora, né, toca lá. As coisas não são desse jeito, a gente sabe disso, né? Um projeto é um projeto, até ele ser votado, transformado em lei, é todo um caminho. O que se existe agora, e até as pesquisas que foram feitas aí, mostram que a população já está mais consciente. A última pesquisa popular que eu vi sobre esse assunto, parece que tem quase 60% que fala que tem que ter mesmo alguma mudança na Previdência, entendeu? Então, Não se pode desperdiçar esse momento por picuinhas políticas. O presidente, ele realmente tem que sair do Twitter, né? Twitter, eu até compreendo, eu falei pro ele ganhou a eleição assim, então ele deve achar que é uma coisa boa isso, mas a eleição passou. Uma coisa é você disputar voto, outra coisa é você governar, né? Você ter as atribuições do dia a dia, as coisas do cargo que são pesadas, né? Eu vejo que eu como prefeito, imagino ele como presidente da República, né? E precisa estabelecer esse diálogo com a Câmara dos Deputados.
O presidente Jair Bolsonaro foi eleito, como o senhor mesmo disse, usando muito a plataforma das redes sociais, principalmente o Twitter, como o senhor mesmo citou, e continua utilizando muito fortemente essas plataformas. Mas a articulação política dele, ele já falou que ele não quer fazer articulação como fazia antes, até no final de semana até citou, você viu o que aconteceu com os outros presidentes?
A última parte da tua fala embaralhou para mim aqui no telefone.
O presidente Jair Bolsonaro, no final de semana, no Chile, até quando foi questionado sobre a articulação política dele, né, ele perguntou, ele respondeu fazendo uma pergunta para os repórteres. O que é articulação política? O que falta eu fazer? Fazer como faziam os outros presidentes? Você viu o que aconteceu com os outros dois? Citando, né, Lula e o ex-presidente Temer, que estavam presos. O Lula continua preso, mas o ex-presidente passou o final de semana na prisão. Foi dessa forma que ele tratou esse tipo de articulação política.
Eu estou te ouvindo muito mal, mas eu acho que eu compreendi a tua pergunta, eu vou tentar responder. Ô Flávio, esse pessoal está com muita coisa assim, nova política, velha política. Eu acho que tem a boa política e a política ruim. É a mesma coisa, ontem eu estive lá e uma pessoa falou uma coisa para mim. Nova música e velha música. A música dos Beatles é velha? A música do latino é nova? Então, qual é a qualidade de uma, qual é a qualidade de outra, né? Eu acho que ele precisa parar um pouco com isso. Nova política, velha política. Ele precisa entregar as coisas para o país. E eu estou falando para o bem dele mesmo. Porque eu sei o que é governar. Você começa com um patrimônio político e você vai enfrentando as coisas. Você vai tendo dificuldades. Aquilo com o tempo vai mexendo, vai se dissolvendo. Então ele não pode negar. Ele foi... Quantos anos ele teve como deputado, né? Primeiro foi assim um paradigma. O cara se eleger atacando a política, sendo que ele era político há 30 anos, né? Tudo bem, o povo confiou, eu acho que foi muito mais um voto contra PT do que um voto a favor dele. É por isso que eu defendia que fosse outro candidato a estar disputando esse voto, né? Defendi e defendi abertamente. Mas é o que eu falei, passou, eleição passou, ele é o presidente da República. Meu, seu, de todos nós brasileiros. Tem gente que fala, não, ele não é o meu. É sim, você pode não gostar, mas ele é, porque a regra do jogo é essa, né? Quem é o mais votado, quem tem a maioria dos votos, se torna um presidente. Agora, para que esse embate com o presidente da Câmara? Para que o filho dele ficar lá no Twitter atacando os outros? Fala para o rapaz, fala, você é vereador no Rio de Janeiro, cumpre aí o teu mandato, faz projetos para a população e toca o governo. Toca o governo. Nós estamos com 3 meses de governo, Flávio. Parece que é um governo que está há 3 anos. Então, veja só, eu estou apoiando a reforma da Previdência, eu estou dando a cara para bater. O Brasil, porque aonde mais sente? É no município. E por que que a gente sente? Desemprego. Se o Brasil não voltar a crescer, gerar emprego, a população sofre. E se essa reforma não for aprovada, mesmo, claro, eu sou contra essa coisa de mexer na aposentadoria rural, sou contra mexer no BPC, no benefício de prestação continuada, eu acho que é um povo muito... Mas tem coisa boa na reforma. Por exemplo, quem ganha até R$3.000 vai pagar menos de desconto. Tem um fator de redução para quem ganha menos. E conforme vai aumentando a faixa salarial, é igual o imposto de renda, vai aumentando a contribuição. E também a questão da pessoa ter um tempo maior. Porque, justamente por isso, porque muita gente está se aposentando muito cedo, existe um cálculo atuarial. Esse cálculo atuarial é quanto tempo você vai viver depois que você se aposenta. Se o cálculo é feito em cima de 20, 30 anos e a pessoa vive 40, 50, desequilibra totalmente a aposentadoria. Como todos nós queremos viver bastante, né? Aí qual que é a questão de... É você criar um tempo maior para as pessoas trabalharem, para ela, para poder ter uma sustentação da aposentadoria. É, eu tentei aqui em Campinas, fiz duas leis, que teve uma desinformação muito grande. As leis eram só para usar dinheiro para aposentadoria, não era para usar para mais nada. Aí teve judicialização. Se essas leis que eu aprovei tivessem em vigor, a aposentadoria municipal estava tranquila, tranquila. Agora, o que, que nós temos? Nós temos um fundo financeiro, que ele é deficitário, e um fundo previdenciário, que é superavitário. Esse financeiro é quem entrou antes de 2004. Hoje nós já temos mais gente aposentada do que gente trabalhando. Como é que sustenta uma coisa dessa? Não tem, não dá sustentabilidade. Aí tem que pegar dinheiro do cofre da prefeitura e colocar para completar a aposentadoria. O ano de 2018 foi 500 milhões. A projeção para esse ano é 600 milhões. Então, as coisas, essa ordem de grandeza, para você ter uma ideia, a arrecadação de IPTU é 700. Se continuar nessa escalada, daqui 2 anos o IPTU inteiro da cidade está para pagar só a aposentadoria.
Prefeito de Campinas, Jonas Donizete, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas. Gentileza de atender a CBN.
Eu é que agradeço, Flávio. Um abraço a todos e dizer que a eleição que eu tive agora, não foi, eu não disputei. Foi eu nem queria disputar, mas aí os meus amigos, principalmente o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, pediram que eu continuasse. Eu acho importante a gente unir forças, porque eu acredito que a população precisa ter a seguinte consciência. Vou dar um exemplo. Se a saúde não está boa, se não fosse as prefeituras, elas estariam muito pior. Quem está sustentando política pública, saúde, educação, é tudo prefeitura. Está pondo dinheiro, todos os recursos, às vezes o que não tem. Então a gente precisa usar esses espaços para dialogar com a população e cobrar governo federal, estadual, do compromisso que tem com as pessoas que moram nos municípios.
Ok, prefeito, muito obrigado pela entrevista novamente.